Você vai ouvir agora Café com ADM, o podcast do administradores.com. Apresentando Leandro Vieira.
Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 340. E no episódio de hoje nós vamos trazer aqui o grande case de sucesso do The News, um e-mail que virou um negócio milionário. A gente vai receber o Hernani Ferreira Júnior, que é CEO e fundador dessa newsletter que conquistou o Brasil. E, bom, nós vamos contar todos os detalhes. O Hernani é um cara fantástico e tem muita coisa para contar aqui para a gente ensinar também para toda a audiência do Café com a DM. Então fica ligado, daqui a pouquinho, Hernani Ferreira Júnior no Café com a DM. Já pensou em ganhar um salário de até 20 mil reais? Então se liga só nessa dica. Entre os dias 15 e 17 de maio, será realizada a Semana da Gestão de Projetos, evento em parceria do administradores.com com a InfoMoney. Lá você saberá tudo o que precisa para iniciar uma carreira na área de gestão de projetos, cuja demanda deve aumentar 33% em todo o mundo até 2027. O melhor é que você não precisa ter uma formação superior específica para atuar na área. Mas profissionais formados em administração que aprendem cedo a lidar com processo e liderança já podem chegar com vantagem na largada. Na Semana da Gestão de Projetos, os participantes terão uma série de 3 mega aulas com Mário Trintim, uma das principais referências na área e um grande parceiro nosso aqui no administradores.com. Sou verdadeiro fã dele. Nessas aulas, o Mário vai abordar o mercado, os métodos ágeis que podem fazer a diferença para profissionais de gestão de projetos e também haverá um módulo prático onde você aprenderá a dirigir um projeto de alto nível até o final de 2023. As aulas acontecem sempre às 19 horas e podem ser assistidas online de forma gratuita. Basta cadastrar os seus dados na página do evento e acessar na hora marcada. Clica no link que está aqui na descrição do programa para saber mais e não perca a Semana da Gestão de Projetos. Hernani Ferreira Júnior é fundador e CEO do The News, uma das principais newsletters do Brasil. Hoje tem mais de 2 bilhões de assinantes. Quando ele ainda cursava o segundo ano de Direito, ele criou o YouFrila, que conectava prestadores de serviços a restaurantes e bares. Em 2020, com o início da pandemia e fechamento dos estabelecimentos, o negócio entrou em crise e o Hernani teve a ideia de criar um meio de comunicação que deixasse as pessoas mais informadas, mas sem causar aquele pânico, né, e filtrando as notícias no meio daquele caos que ninguém sabia o que estava acontecendo. E essa é a história que o Hernani vai contar agora aqui pra gente. Hernani, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM. Que honra te receber por aqui, cara.
Muito obrigado, Leandro. Prazer é todo meu. Sou ouvinte do podcast e consumidor dos conteúdos administradores há tempo. Sabe que quando eu comecei o Frila lá atrás, vocês eram um dos poucos portais que eu acessava e conseguia tirar um conteúdo de qualidade na internet. Isso a gente está falando há quase 10 anos. Então, acho que vocês são referência aí em constância de conteúdo de qualidade. É um prazer poder estar aqui. Vamos nessa. Vamos bater esse papo aí.
Pô... Olha só, cara, fico até desconcertado porque você faz um trabalho assim exemplar, que eu sou verdadeiramente fã, né, apaixonado, leio o The News aqui todos os dias e a gente que é da escola de conteúdo, a gente sempre se encanta, né, quando a gente encontra um veículo, um canal que produz conteúdo de excelência. E esse é o caso aqui do The News, né, que se tornou um sucesso meteórico. A gente está falando aqui de um negócio que nasceu em 2020, depois aqui em 2023, já há 3 anos, então parabéns aí pelo aniversário aí de 3 anos. E é um sucesso, cara. Acompanho, né, todos os canais assim que vocês... Bom, a gente vai contar aqui essa história, né? O The News já se desdobrou em vários braços, né, de conteúdo. Mas eu queria saber um pouquinho antes aqui, Hernani, da tua trajetória. Você foi um estudante de Direito, eu não sei se você chegou a se formar em Direito também ou não?
Eu me formei em Direito, mas escolhi o curso por falta de opção, viu, Leandro? Eu não sabia muito bem o que eu queria fazer na época. Tinha acabado de voltar de intercâmbio, morei nos Estados Unidos, morei no Colorado. E aí, quando a gente forma no ensino médio, acho que a gente ainda não tem a maturidade para tomar uma decisão de carreira tão importante. Pelo menos eu não tinha. E aí, fui aconselhado pela minha família a fazer... Poxa, ninguém é do direito, tá? Da família, mas falaram... Poxa, faz direito porque ele vai te abrir mais portas na frente. E eu acho que foi uma boa dica.
Olha só, Hernani, deixa eu só contar aqui a coincidência, porque quando eu também estava no ensino médio, não sabia o que eu queria fazer, e no meio dessa confusão toda, a família sempre começa a dar esses conselhos, eu recebi exatamente esse mesmo conselho.
Olha só.
E por não saber o que fazer, que é contrariando essa fama do curso de quem não sabe o que quer fazer, é da administração, mas acabei fazendo direito também, a mesma coisa, depois você vê, faz concurso e tal, fiz direito, né? Aí depois que a minha história, né, converge para administração. Mas que bacana, cara. Temos aí um começo parecido.
Pois é, exatamente, exatamente. Eu sempre falo isso para quem me pergunta sobre o curso. O que o curso me ajudou? Você deve pensar assim também, né, Leandro? O direito, ele te ajuda a estruturar um raciocínio argumentativo. Ele te ajuda a estruturar premissas para você compor um argumento, compor uma defesa, compor uma peça. Isso te ajuda a discutir, a conversar, a elaborar ideias e, claro, a escrever, que foi, acho que, outro ponto comum nosso. E aí, isso foi uma facilidade que eu tive por ter trabalhado, né, durante 4 anos aí no curso de Direito, dia após dia, lendo, escrevendo. Então, começou a virar um processo natural. Vejo que foi uma facilidade. Mas eu sempre fui muito comunicativo. Então, acho que isso também me aproximou do Direito e me aproximou do The News e das coisas que a gente vem construindo.
Que legal. E aí, no começo, você criou o seu primeiro negócio, que é o YouFrila, né?
Exato, exato.
Como é que foi, assim, esse start empreendedor, né? No meio da faculdade de Direito, que, assim, não são coisas excludentes, mas normalmente o aluno de Direito, por conta de todo o ambiente, dos objetivos da maioria dos estudantes, você acaba entrando naquela vibe, pô, vou estudar para fazer concurso, ou então alguns, vou estudar porque eu quero ser advogado, montar meu próprio escritório e tudo mais. E você não, já no comecinho da faculdade, no segundo ano, você teve essa ideia empreendedora e colocou o primeiro negócio. Como é que foi, assim, o que que te motivou?
Essa história é boa, viu, Leandro? Assim, tudo começou com uma necessidade que eu vivi na pele mesmo. A Ufila surgiu porque, vou ter que voltar um pouco para explicar minha relação com meu pai. Eu sou o Hernani Júnior, meu pai é o Hernani. E meu pai sempre foi um empresário aqui em casa pra gente, que a gente olhava e falava, poxa, o jeito que nosso pai, eu e meu irmão, tem um irmão mais velho e uma irmã mais nova, a gente sempre olhou e falou, o jeito que ele conduz as empresas, conduz os negócios é bem interessante. E ele tinha uma premissa, que eu agradeço muito isso a ele, que ele falou, olha, eu, apesar de ter condição hoje de dar para vocês coisas boas, eu não vou dar nada para vocês, além de educação e alimentação, até vocês conseguirem caminhar com as próprias pernas. Por quê? Porque eu não ganhei nada. E na visão dele, ele veio de uma origem muito simples, ele perdeu o pai muito novo e cresceu na raça, vamos dizer assim. Ele falou, eu não vou dar nada para você e para o seu irmão, vocês têm que conquistar com as próprias pernas, com os próprios braços, porque foi assim que eu aprendi. E se eu der, você não dá valor. Então eu digo que a minha história empreendedora começou de um pai que sempre olhou para o futuro, olhou para frente e falou, eu não quero criar filhos aqui que vão achar que tem condição, vão achar que podem ficar tranquilos, que não tem que trabalhar, que não tem que se esforçar. E nesse processo, quando eu fui para a faculdade, meus primeiros 2 anos aí de faculdade, eu ia de ônibus para a faculdade e perdia muito tempo, porque eu morava bem longe. Minha faculdade era em outra cidade, Belo Horizonte, Nova Lima, para quem está familiarizado aí. Então, gastava uns 40 minutos todos os dias para ir e voltar. E isso, quando eu comecei a fazer estágio, que aí comecei a fazer estágio muito cedo no Direito, eu falei, cara, talvez eu queira acelerar um pouco do tempo, porque eu gastava mais 40 para o estágio, e aí demorava muito. E aí negociei com meu pai um carro, e a Ufrila veio daí, já conto por quê. Meu pai falou, olha, eu não vou te dar um carro, seus amigos estão ganhando, tudo bem, mas eu não vou te dar um carro, eu vou fazer você entender o que é o valor disso. Ele falou, o que eu posso te ajudar? Eu compro o carro e você financia o carro na minha mão. E foi assim que a gente fez. E aí, estagiário, eu tinha uma parcela, uma prestação para pagar todo mês para ele, e no meio desse processo, no terceiro mês, eu bati o carro. E o carro não tinha seguro, porque eu tinha que pagar o seguro. Eu falei, não vou bater o carro, para quê? Meu carro é novo, não vou bater o carro, deixa. E aí eu precisei de dinheiro para pagar o conserto desse carro. E foi aí que eu passei em frente a uma hamburgueria. Na época, olhei para a hamburgueria e vi um cara novo, da minha idade na época, eu estava com 17, ele entregando um hambúrguer, uma Coca-Cola, para um casal que estava sentado, num lugar que chamava Bacon Paradise, uma hamburgueria de Belo Horizonte. E eu falei, poxa, eu consigo fazer isso que esse cara faz. E talvez se eu ganhar uns R$120 aí a mais, eu trabalho assim 3 vezes por semana, poxa, vou dobrar minha remuneração mensal aqui do meu estágio. Se eu fizer isso, vai ser bom. E aí eu falei, tudo bem, mas como é que eu vou entrar ali e perguntar se eu posso trabalhar? E aí eu vi que não existia um aplicativo que conectava essas partes, um marketplace, E a Ufrila se consolidou assim. Nesse mesmo dia eu fui para casa, joguei no Google ali, procurei, etc. Criei um site no Wix do zero, low code, né? Não tinha que programar. E mandei no grupo da faculdade para os colegas. E o negócio foi tracionando, foi legal. Long story short, aí a gente ficou 3 anos na Ufrila. A Ufrila estava no melhor momento dela quando veio a pandemia. Se você jogar no YouTube, aí você vai ver a gente no Planeta Startup. A gente estava ganhando amplitude nacional, saindo só de Belo Horizonte, indo fazer eventos. Chegamos a fazer o Vila Mix, que é um dos mais conhecidos aí. E a gente fornecia prestadores de serviço para o ramo do entretenimento. Bares, restaurantes, eventos. Então pensa num grande evento que precisa de alguém para trabalhar. E eles entravam no aplicativo, selecionavam. Preciso dessa pessoa, quero pagar tanto. E a pessoa recebia o universitário do lado de cá. Ela começou focada em universitário. Ele tinha que se cadastrar e receber essas oportunidades. E foi assim, aí a pandemia veio e a coisa desandou por completo. Nosso maior cliente me ligou no dia, era uma terça-feira, eu lembro disso, foi simbólico, ele ligou e falou, olha, parece que tudo vai fechar, a gente não vai conseguir manter a casa aberta, pode cancelar todas as vagas. E como eles eram um dos maiores grupos de entretenimento do Brasil, de bares, restaurantes, boates, quando eles cancelaram eu falei, com certeza todos os outros vão cancelar. E foi o que aconteceu, todos os outros cancelaram. E aí eu vi meu negócio, do nada, pô.
Pois é, eu ia comentar aí, Hernani, assim, que não era mais um negócio, que era um projeto ali que estava nascendo, né? Já era um negócio propriamente dito, né? Então, assim, essa dor, né, de ver o negócio nessas dificuldades deve ser muito grande, né, cara?
Exato, exato. O Frila, quando a gente acabou, né, a pandemia, eu falo que esse foi o marco, a gente depois... Como o Denilson começou no meio do processo, né, cada um tomou um rumo. Porque a gente tinha que deixar de stand-by. E o negócio estava com 8 pessoas, a gente estava crescendo, estava conseguindo ganhar atração, mas eu aprendi uma coisa interessante também, aí falando financeiramente, marketplace tem uma dificuldade muito grande de margem. Então, aí foi uma das coisas que eu entendi, que às vezes há males que vêm para o bem. Eu não costumo contar muito isso, mas é legal a gente falar aqui, a gente falando mais de negócio. O que acontece, Leandro? Às vezes o empreendedor ele insiste muito em um negócio, né? Principalmente quando está começando, ele fala, cara, eu não vou desistir, eu vou fazer isso aqui dar certo, isso vai acontecer. E eu não tenho dúvida que a gente teria conseguido fazer dar certo. Se eu tivesse continuado lá e focado energia, mesmo durante a pandemia, teria pivotado, talvez teria segurado. Poderia acontecer. Mas tem momentos que você tem que olhar para o seu negócio sem emoção e falar, cara, será que é o melhor uso do meu tempo, efetivamente? Tudo bem, está fechando a conta, eu consigo tirar um dinheiro para mim aqui, para os meus sócios, mas a gente tinha aspirações maiores, eu, pelo menos, tinha aspirações muito maiores. E foi aí que eu vi como oportunidade de falar, puxa, talvez seja o momento de deixar isso aqui e pensar em outras coisas.
Foi, mas assim, ainda estamos falando aqui dessa pandemia 2020, então assim, você teve esse momento que teve que dar adeus para esse negócio, que você tinha colocado ali uma energia em cima. E como é que veio a ideia? Então, no meio desse tumulto, né, tem toda uma carga emocional em cima disso. Como é que veio a ideia de criar o The News aí no meio disso tudo?
Lembra dessa terça-feira que eu falei que eu voltei para casa do escritório? E aí começava a quarentena efetivamente. O Dória tinha feito um anúncio em São Paulo e aí Minas Gerais seguiu, o prefeito fechou a cidade também e a gente não voltou para o escritório mais. Eu lembro que eu fui dormir na terça um pouco preocupado, sabe? Mas preocupado... mantendo uma atitude positiva de, bom, beleza, o que tiver de acontecer, vai acontecer, e a gente vai trabalhar para fazer tudo dar certo. E fui dormir assim. Quando eu acordei, eu liguei o jornal. Eu sempre fui um amante de jornalismo, sempre fui, e de assistir e consumir. Tanto no digital, quanto jornal físico, quanto telejornais. E eu tenho 2 passagens na faculdade que o pessoal falava comigo, falava, poxa, Nani, você parecia um tiozão. Você tinha pouco menos de 20 anos, você ia para a faculdade e ficava lendo jornal físico. E eu matava a aula na faculdade, tinha dias, para ver o Chico Pinheiro. Quando acontecia alguma coisa marcante no Brasil, eu falava, poxa, hoje o Bom Dia Brasil deve estar legal. E aí eu atrasava na aula para poder assistir. Eu nem imaginava que isso ia acabar coincidindo com o The News. Mas eu lembro que nesse dia eu liguei o Bom Dia Brasil e minha sensação não foi boa. Eu já estava um pouco, né, para baixo, porque eu falei, bom, o que eu vou fazer? Meu negócio acho que... vai ficar de stand-by aqui pelos próximos meses, e os clientes falaram, cara, não vão ser 3 meses, vão ser 12. E aí eu liguei o Bom Dia Brasil e saí pior do que antes de eu apertar o play no controle. E foi aí que eu falei, bom, não sei se isso é legal. Abri meu e-mail, que eu falei, bom, tem que ter alguma coisa para trabalhar, né? Vamos ver o que eu vou fazer. E aí abri meu e-mail nesse dia, nessa manhã, na quarta, um dia depois de voltar para casa aí do recado dos clientes. vi algumas newsletters lá fora que eu já assinava. Eu era consumidor, como eu te falei, eu lia Administradores, lia TechCrunch lá fora, o Angel List também lia, que foi quem me indicou, o Morning Brew, foi um dos que eu me inspirei. E eu tinha esses mailings no meu e-mail, mas eu não lia com tanta calma e com tanta atenção. Como deve acontecer com alguns aqui que são assinantes do The News. Tem dias que você lê com mais atenção do que outros, normal. E nesse dia eu li com muita atenção. E eu vi a maneira como eles estavam noticiando a Covid, associando isso a negócios, a marketing, explicando o cenário global, macro, microeconomia. Eu falei, cara, que coisa boa de consumir. Eu adorei isso. Será que não existe no Brasil? E aí, imediatamente, né, isso é uma das coisas assim, de fazer rápido, de executar, eu joguei no Google e fui pesquisar esses caras. Falei, quem são essas empresas? Quanto elas faturam? Porque eu já tinha errado, entre aspas, né, no marketplace. Falei, cara, quero negócio de margem alta agora. E aí, quando eu fui ver a margem das pessoas, eu falei, bom, tem uma companhia aqui faturando quase 100 milhões de dólares com 20 pessoas. Falei, poxa, isso me parece agradável. E aí, fiz um MVP, fiz a primeira edição nessa manhã de quarta, tomando um café sem açúcar. Gastei umas 10 horas ali para acabar essa primeira. E na quinta-feira, a primeira edição do The News foi disparada, no dia 19 de março de 2020. E foi assim que começou. Dia 17 eu voltei para casa, dia 18 eu trabalhei na edição, dia 19 ela foi para a rua para uma lista de pessoas de transmissão e de e-mail que eu tinha. E assim foi feito.
Eu fico empolgado aqui com o teu case. Ele falou 19 de março de 2020. Então, assim, ali é aquele começo da Covid, né? O começo do desespero. O começo, assim, a gente tá falando do mundo inteiro aqui, não é só o Brasil. Todo mundo não sabia o que ia acontecer e você tava criando um negócio no meio desse caos. E, assim, isso é uma coisa muito estoica, né, cara? Assim, no meio daquele desafio todo, você tava fechando o negócio, vem a sacada de criar um negócio que revolucionou aqui no Brasil, né, a forma de comunicação por e-mail. Porque, assim, a gente está falando, né, por exemplo, dos modelos de news que a gente tinha aqui, inclusive o Administradores seguia esse modelo. Havia uma preocupação sempre dos veículos em usar o e-mail para gerar uma audiência para si mesmo. Né? Então, assim, a gente sempre fez isso. Pô, a gente fazia o noticiário ali do site, os artigos e tal, tudo mais, e o e-mail a gente utilizava para atrair a atenção da nossa base. O objetivo era trazer o usuário para o site. Né? E o The News, assim, mudou essa forma de comunicação. Hoje, muita gente segue, né, o modelo que vocês implantaram aqui no Brasil, que é dizer, não, o e-mail tem que se resolver ali. O cara tem que olhar o e-mail, tem que se informar naquele e-mail. Tem os links para onde ele pode se informar mais, se aprofundar em cada assunto. Né? Isso acabou revolucionando aqui a forma dessa comunicação por e-mail, né, por newsletter. Mas bacana isso, cara, essa postura estoica, né, no meio da confusão toda, você ter essa calma, né, e lançar aí um negócio que se tornou um sucesso. Como é que ele começou a tracionar? Como é que foi, assim, esse começo? Porque no começo a gente não tem audiência, né, quando lança um veículo, né, um canal como esse, você não tem, a audiência é zero, né, como é que foi?
Essa é uma bela pergunta, Leandro, porque com recorrência eu recebo esse questionamento. Pois, por que você acha que o The News estourou, viralizou? E eu tento encontrar alguns elementos, eu acho que é um conjunto de coisas, tinha momento, primeiro ponto, eu acho que as pessoas estavam em casa e tinham essa sensação que eu tive das notícias naquele momento. Então, se você me perguntar, Hernani, você começar o The News hoje, maio de 2023, eu não sei se ele viralizaria da mesma maneira. Por quê? Porque pegou o momento, era time, as pessoas estavam em casa, as pessoas elas estavam aflitas, então um conteúdo leve te desse a informação de uma maneira rápida ali, que você pudesse começar seu dia de home office, ler tomando um café, para depois partir para o dia, no momento que às vezes você não tinha tanta interação, então a gente fazia as pessoas rirem com uma piadinha ou outra que a gente colocava no texto. E aí eu vou entrando nos elementos além de momento. Desde o início, o The News, desde a primeira edição, ele teve alguns elementos que foram criando uma espécie de comunidade. O café sem açúcar, como eu falei, e aí era sem açúcar mesmo. As letras minúsculas, isso tem a ver com o foco da estética. A gente sempre olhou para o e-mail e falou, precisa ser agradável. Primeiro e-mail que eu escrevi, eu procurei a plataforma que mais tivesse um design de UX mais legal para ser consumido em mobile, no computador, em desktop. Então, acho que o café sem açúcar, o design, as letras minúsculas. essa irreverência de dar risada no meio de uma notícia, de falar, poxa, aconteceu tal coisa, risos. E as pessoas adoram isso, adoraram. Quando a gente criou isso e até hoje se mantém, a gente vê várias pessoas replicando isso da mesma maneira. Acho que o tom de explicar notícias também, a maneira como a gente fez, também foi muito importante, sabe, Leandro? A gente sempre prezou por, cara, vamos escrever de uma maneira que as pessoas entendam. Então, na primeira edição lá, se eu fosse explicar um termo complexo, eu queria colocar um travessão e explicar para a pessoa o que aquilo ali significaria. Porque isso vem muito do mundo jurídico. Eu estava acostumado na faculdade a ver termos e petições que você falava assim, meu, por que que esse cara escreveu isso? Se ele poderia escrever dessa maneira, de maneira muito mais simples e que eu iria entender da mesma maneira. Então, isso do direito de ter esse formalismo me ajudou a escrever de uma maneira mais simples. Então, acho que esses elementos foram cruciais para o Denils começar a criar um desejo das pessoas de consumirem aquilo todos os dias. E aí vem o ponto-chave, fazer do consumo um hábito. Notícia existe desde que o mundo é mundo. Quando lá na antiga Roma eles colocavam as notícias na parede, Júlio César, e falava, ó, tá aqui o que vocês precisam saber sobre o Império Romano. Então, o ser humano ele gosta disso, são as histórias, se volta lá pelas cavernas, as pessoas se reuniam em volta das lareiras e contavam histórias. Mídia é isso. Mídia é um meio de trazer informações, trazer histórias. Então, eu sabia que era um mercado que sempre ia ter demanda, e mais, que o LTV era alto, né? Quando você gosta de um meio de comunicação, de um jornal, teoricamente você tende a continuar nele por bastante tempo, enquanto ele te agrade. Então, acho que a gente sempre escolheu uma maneira mais leve de passar essa informação, para que as pessoas falassem, puxa, eu quero estar aqui todos os dias, porque aqui eu entendo, aqui eu me sinto bem lendo, aqui eu saio melhor do que antes de eu começar a ler. Não é que a gente não fala de tragédia, mas a gente foca em outras coisas. Poxa, vamos falar de negócio, vamos falar de economia, vamos falar sobre a política que realmente importa, vamos falar sobre o que está acontecendo no mundo e como que se interfere aqui, vamos falar sobre tecnologia, e aí a gente foi construindo isso. Então, eu queria ter essa resposta direta e objetiva, mas eu não tenho. Não tenho mesmo, porque eu acho que foi um conjunto de elementos. E aí, claro, para frente, acho que então primeiro foi o produto, né? O foco no produto, excelência no produto, fazer um produto que eu gostaria de consumir. E depois, acho que teve uma alavanca importante que foi depois que a comunidade estava criada, que é a alavanca de programa de indicação, que é o referral, né? Você indica um determinado número de pessoas e ganha um prêmio. E aí, se quiser explorar esse assunto, Leandro, eu acho que tem muita coisa legal, mas assim, mas foi uma estratégia de marketing que a gente olhou de newsletters lá fora, trouxemos para o Brasil do nosso jeito, ninguém fazia isso aqui ainda, e a gente trouxe do nosso jeito, criando elementos de conexão, criamos uma escadinha de prêmios. Então, para o ouvinte que está vendo isso aqui, ou para quem está vendo, pensa, se você trouxer 100 amigos para o The News, você ganha uma caneca que a gente vai mandar para sua casa de graça, uma caneca nossa para você tomar o seu café sem açúcar. Se você indicar 3 pessoas, você ganha uma edição de sábado, que é exclusiva, que os outros leitores não têm. Então a gente foi fazendo essa escadinha e isso gerou um tráfego muito grande na época, viralizou muito. Hoje ainda é um dos melhores canais de aquisição que a gente tem e que traz os melhores leitores, porque são leitores indicados, né? Um amigo seu te conta que lê num jornal específico e a pessoa adora. Então, geralmente, são os leitores que mais têm taxa de abertura.
E eu achei também genial esse programa de indicação, porque normalmente, assim, quando a gente vai fazer algo desse tipo, a gente fica com medo, assim, diz, pô, eu vou trocar uma caneca por e-mail, que é uma coisa digital, enfim, você acha que esse e-mail não tem um custo, mas na verdade tem. Então, assim, todo mundo que tem negócios digitais sabe que toda pessoa que você tem dentro da sua base tem um custo para trazer essa pessoa para a base, né? Então, eu acredito que vocês fizeram o cálculo, então, o custo da caneca é tanto, o custo do lead é tanto, né? Então, dá para bancar, né?
Exatamente. Teve que ter umas continhas aí no meio do caminho, mas é uma conta de CAC, né? Custo de aquisição de cliente com LTV, quanto tempo esse cara fica. E o que a gente pensava sempre lá, a gente sempre batia e falava, olha, quanto mais gente a gente tiver aqui lendo nossas notícias, maior é o valor do patrocínio que a gente vai vender. A gente vai vender anúncios mais caros. Se a gente estiver falando com o Brasil inteiro, puxa, vai custar um preço maior. Então, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer. E foi assim.
Que bacana. Agora, falando de anúncio, né? A gente criou isso com o desenvolvimento da internet, uma verdadeira aversão a anúncio. Né? Ninguém gosta de ter a sua navegação interrompida. E, enfim, aí a gente está no Facebook, está no Instagram, aí quando vê aparece um anúncio, no YouTube aparece alguém interrompendo o nosso vídeo. E aí vocês conseguem, né, vender anúncio, mas de forma que não incomoda o usuário. Qual que é o segredo aí, Hernani, também?
Leandro, essa é a pergunta de milhão, assim, é não interromper o usuário. Acho que esse é o segredo. Não interrompe o cara. Então, se você está falando sobre uma matéria, eu lembro de um anúncio que a gente fez para a Azul, Linhas Aéreas, que é um grande cliente nosso, que na época que as fronteiras voltaram a ser liberadas, as viagens começaram a acontecer de novo, a gente teve essa matéria em mundo e a gente teve a ideia de colocar um anúncio logo abaixo dessa matéria falando, poxa, você acabou de ler que agora você pode viajar novamente. As coisas estão voltando ao normal, felizmente. Que tal você dar uma olhada aqui nas condições que a Azul preparou para você? Estou replicando o anúncio de uma maneira simplista aqui, tem uma sofisticação muito maior que o time prepara, mas só para a pessoa entender essa questão do contexto. E a gente não interrompe a leitura. A gente sempre olhou para o produto The News e falou, a pessoa tem que gostar de ler do início, do título, ao fim. Porque a gente não quer perder ele no meio do caminho, a gente vende anúncios lá embaixo. Hoje, nosso modelo de negócio, a gente tem 3 anúncios por edição. Tem um em cima, um no meio e um embaixo. Então, a gente não quer perder a pessoa. Então, é sempre anunciar de maneira que não interrompa e trazendo uma curadoria legal de produtos. Isso é outra dica que eu dou para quem estiver pensando nesse setor, assim. Cara, não anuncia o que você não consome, não anuncia o que você não gosta. Poxa, a gente anuncia administradores, porque é o que eu te falei aqui no início da conversa. Eu consumo vocês, eu gosto do conteúdo. Se as pessoas do Denils não gostassem, se a gente não fosse consumidor, vocês não teriam passado pelo filtro inicial. E a gente rejeita a maioria das marcas hoje. A maioria. A gente tem fila para anunciantes quererem entrar com a gente. Por que a gente faz isso? Porque a gente mantém credibilidade do leitor. Ele fala, poxa, se está no The News, eu posso confiar. E aí tem o caso de semana retrasada, que a gente vendeu quase R$100 mil, está até no nosso, a gente fez esse case, colocamos no LinkedIn, colocamos nas nossas páginas, a gente vendeu quase R$100 mil em lençóis, da Rumi, que é uma marca que começou faz pouco tempo, mas que vende no digital lençóis para público do The News, 18 a 30 anos de idade. É o jovem que está saindo de casa e não morar sozinho e quer comprar pela primeira vez um lençol. Em um disparo para a nossa base, dos 2 milhões de pessoas, eles venderam quase R$100 mil, melhor dizendo. Foram R$95 mil que eles venderam. E um dia, disparou 6:06 da manhã, na hora do almoço eles já tinham vendido quase 80% disso. Acontece isso com todo mundo? Claro que não. Ali acho que tem muito de lugar certo, hora certa, oferta certa, no dia certo, demanda reprimida. Mas o nosso trabalho é buscar essas oportunidades e oferecer isso para os nossos parceiros, que no fim do dia estão com a gente muito mais do que só para comprar um anúncio, muito mais do que para ter resultado. A venda é consequência da história que a gente conta para vocês. E aqui acho que esse é um dos truques também.
Ô Hernani, você foi o primeiro jornalista aqui, tô colocando jornalista entre aspas, mas assim, um excelente jornalista, né? Primeiro jornalista do The News. Então, quer dizer, isso nasceu contigo, né? Esse estilo de redação, essa personalidade do The News nasceu contigo. Como é que foi depois, então, para contratar ali o primeiro, começar a montar esse time, né, que hoje toma conta da comunicação do The News?
É engraçado, quando eu nem participo, parece que é o trabalho de um homem só, mas não. Hoje a gente tem belíssimas pessoas que estão com a gente construindo esse produto todos os dias. Pessoas que ajudaram a construir no início e já não estão mais conosco. Então a gente é muito grato, eu pessoalmente sou muito grato a todas essas pessoas. E o processo, Leandro, acho que é muito do consumo. A gente tem uma regra no The News, que eu acho que se todo empresário conseguisse ter nos seus produtos, seria muito bom. Infelizmente, nem todo tipo de negócio comporta isso. Mas o empresário, às vezes, vai escutar isso aqui e vai tentar pensar em um insight para ele aí. Mas a gente só contrata quem é leitor. A gente só contrata quem consome nosso produto. Essa é a regra número 1. E não só para redação, tá? Se a pessoa vem ser um analista financeiro no The News hoje, um analista de marketing, vou perguntar sempre pro líder que está entrevistando. E aí? Ele lê The News? Você sentiu que ele tem vontade de trabalhar aqui mesmo? Ele conhece o nosso produto? Trocaria aqui para ir para outra empresa? Esse, para mim, é o grande ponto, assim. Se a pessoa, em uma entrevista que a gente faz, ela não se demonstrar uma leitora e uma consumidora de um dos nossos produtos, né? Que hoje a gente fala The News, mas não é só a Newsletter mais, mas da The Inc. como um todo, The News, The Business, The Stories, The Champs, The Jobs, Se a pessoa não for consumidora de pelo menos um desses produtos, preferencialmente de todos, não tem jogo. Porque ela demonstra pra gente que ela não vai estar na mesma frequência que a gente. E aí acho que entra muito nisso, né? Lidar com pessoas, acho que tem muito disso. Todos os atributos, todo mundo, né, tem que estar apontando para a mesma direção. Então isso é uma coisa que eu sempre me preocupei no The News e sempre vou me preocupar em fazer isso da melhor maneira, assim. Todo mundo tem que estar caminhando para a mesma direção. Se um está remando para um lado e o outro para o outro, ou se tem um no time ali, não dá certo. Então, se você tem essas pessoas olhando para o mesmo objetivo, independente da função, do que for, acho que fica mais fácil de replicar, de ensinar, de construir.
Eu ia te perguntar uma coisa agora. A gente está vivendo num boom da inteligência artificial, então isso a gente está bem, né, nessa ebulição das ferramentas de inteligência artificial, ChatGPT. Como é que você enxerga, então, a produção de conteúdo agora no meio desse ambiente novo, né? E você acha que é possível, por exemplo, você escrever um prompt aqui para o ChatGPT? Pô, você é um redator do The News, você tem essas características. Lógico, é isso que você passa, né, quando vai treinar os novos integrantes da equipe. Você acha que a inteligência artificial vai ser capaz, né, de fazer uma edição do The News no mesmo estilo que é hoje?
Espero que consiga, tá, Leandro? Eu não tenho receio das novas tecnologias, não, porque eu sempre enxergo isso como ferramenta, nunca como adversidade. A gente já usa, inclusive, em alguns dos nossos anúncios. Nas matérias a gente ainda não consegue, por quê? Porque ele é datado de 2021, as informações estão outdated, né? Então ele não consegue te dar informações precisas. Mas o nosso time de tecnologia já tem testado algumas coisas bem interessantes, e principalmente nessa habilidade do prompting aí, que é uma habilidade fundamental hoje, a pessoa conseguir dar o input para o ChatGPT para ele gerar o texto. Então a gente já tem se preparado para isso sim, utilizado como ferramenta, e eu espero que ele ajude muito nesse processo, porque aí a gente pode ficar no diferencial que é a genialidade que todos os nossos redatores têm de enxergar aquilo ali que não é tão óbvio assim, que não dá para ser feito de uma maneira trivial. É onde entra o elemento criatividade, é saber usar de uma maneira diferente. Porque uma coisa é você entregar uma matéria, a outra é você saber a melhor maneira de posicioná-la. Talvez esse exemplo do anúncio da Azul que eu dei, o ChatGPT ainda não consiga fazer. Mas tudo que ele for conseguindo fazer, a gente for vendo que é ferramenta para deixar nosso produto melhor, nós vamos usar.
Muito bom. Me diz outra coisa agora, Hernani. Você comentou há pouco, né, que o The News virou o grupo The Inc., tem outros canais. Como é que é essa estratégia de expansão? Se puder compartilhar aqui com a turma, planos para o futuro, se internacionalização é algo que está no horizonte de vocês também, enfim, né? Que eu acredito que vocês têm a somar aí, não só com o Brasil, mas com vários países também, né?
O plano é esse, né, André? A gente pensa em ser referência na América Latina como um todo. Existe um mercado e a gente consegue, já com a estrutura que a gente tem, ir tateando. Mas isso é um plano de longo prazo, porque a gente ainda tem vários baby steps que a gente tem que dar aqui no Brasil. Então isso é muito para frente. Para hoje, o que a gente olha muito são as low hanging fruits, as oportunidades que a gente já tem dentro do nosso ecossistema, baseado nos dados que a audiência gera. E aí a gente vai criando esses produtos mais simples de serem feitos nesse exato momento. Dosando sempre isso. O que é um long shot que a gente já precisa começar a preparar do que é inicial e imediato que a gente precisa fazer. Vou dar um exemplo dessa construção aqui dentro, passada para as pessoas conseguirem entender como é que a gente olha o produto. A gente começou falando de notícias em geral no grupo, né? Era só The News. A ideia era The News, notícia, newsletter, etc. E a gente começou a perceber que as pessoas se interessavam por assuntos que a gente colocava sobre negócios, por exemplo, especificamente. A gente manda um link grande de e-mail, tem vários links de negócios nas sessões de negócios. A gente percebeu que os cliques estavam mais quentes ali, as pessoas clicavam mais. A gente olhou para os dados e a gente falou, bom, será que a gente consegue criar uma newsletter de negócio ou um caderno de negócio, já que a gente já sabe que a nossa audiência quer isso? Puxa, dá. Então a gente criou um produto baseado em dados, não em achismo de falar, poxa, vamos lançar um caderno de negócio porque é legal, porque tem gente fazendo e a gente acha que... Não. A mais B funciona do nosso jeito, com criatividade, com o nosso tom, quem é o redator, vamos trazer, construímos. Exemplo mais recente, The Jobs. A gente começou a perceber que os anúncios de vaga e de carreira davam muito mais cliques do que anúncios normais de produtos, ofertas. A gente falou, gente, a diferença é muito grande. Alguém do time soltou. Pessoal, acho que é um tema interessante para a gente abordar. Vamos tentar criar uma newsletter de carreira? Puxa, vamos! Mas peraí, será que dá para a gente cobrar por isso? E aí a gente lançou o The Jobs, que foi a primeira newsletter paga que as pessoas assinam para receber um conteúdo extenso, como se fosse uma revista de carreira quinzenal. E eles recebem isso por e-mail. E assim a gente vai fazendo. Poxa, a gente lançou o The Champs, que é o caderno de esporte, baseado na mesma metodologia. A gente lançou o The Stories, que são histórias de amor. Esse um pouquinho menos com dados, esse foi mais no feeling, mas acabou dando muito certo também. Que conta sobre histórias de amor da audiência. Porque a gente olhou um modelo lá fora, do The New York Times, que funcionava, vamos trazer para cá. Então acho que é muito baseado nisso. Mas visão de futuro, que a gente quer ser, é que a The Inc. seja um ecossistema de produção e consumo de conteúdo para a geração Z e para a geração de milênios, nos mais variados nichos e formatos. É o seu lugar preferido para você chegar depois das redes sociais e consumir todo o restante. Tem muita gente querendo ser primeira tela, né? TikTok briga por isso, Instagram briga por isso. Essa briga está gigantesca. Todo mundo quer ser sua primeira tela. A gente quer ser a segunda. A gente quer ser, ó, além de rede social, que a gente sabe que você já vai consumir, cara, vem para cá depois para você se informar, para você se divertir, para você ler sobre negócio, para você ler sobre esporte, para você aprender sobre carreira, para você encontrar pessoas legais. Então, é assim que a gente enxerga aí. Essa é a visão de longo prazo. O como a gente vai realizar isso? O como empreendedor, você sabe também, né, Leandro? Ele é muito flexível. A gente tem que estar aberto. Voltando à história lá atrás, puxa, eu queria ser grande, eu queria ter um negócio relevante. Desde a época de Ufrila. Eu queria que as pessoas me conhecessem ao redor do Brasil inteiro. Como isso ia acontecer, se ia ser pela Ufrila, quando eu estava no Planeta Startup, lá no programa da Band, de televisão aberta. Se ia ser com a newsletter, que virou grupo de mídia e hoje é um dos mais inovadores aí no setor. Puxa, o como ele se ajusta, mas a gente tem que saber o que a gente quer. E essa clareza molda todo o restante.
Muito bom. Cara, Hernani, eu tô assim encantado. Como eu falei aqui no começo, eu sou fã do trabalho de vocês. É uma referência, né, para todo produtor de conteúdo hoje aqui no Brasil. Cara, eu tô curioso para saber assim, quais são tuas influências literárias, né? Vamos fazer o quadro Livro da Semana aqui. Quero saber o que você vai deixar de recomendação para os nossos ouvintes.
Livro da Semana.
No momento eu estou lendo um livro de vendas porque a gente está criando, né? Um dos desafios que a gente tem hoje é a criação de uma máquina de vendas. A gente está melhorando isso. Então, acho que todo empreendedor tem que saber vender. E esse livro chama Sales Management Simplified. É o livro mais técnico de vendas, mas como eu tenho uma veia muito comercial, essa é a minha leitura do momento. Mas, assim, acho que eu sou um cara que lê de tudo. Eu gosto de sempre misturar um livro técnico, como esse que eu falei, com um livro de desenvolvimento pessoal. Para mim é fundamental. Então, se você sempre me perguntar no mês que vem, provavelmente eu vou estar lendo algum livro de desenvolvimento pessoal e no próximo mês eu vou estar lendo um outro livro de negócios mais técnico. É assim que eu divido e tento manter essa frequência aí de um livro por mês. Mas leio muitas outras coisas, né? Livro, eu tento manter essa frequência de um por mês, mas leio diversos conteúdos aí na internet e consumo vorazmente aí todo tipo de mídia, todo tipo de conteúdo.
Livro da Semana.
Show de bola, Hernani Ferreira Júnior. Cara, que caso de sucesso fantástico a gente trouxe aqui hoje, The News. E já recomendo também aos nossos ouvintes, né, que assinem o The News, leiam diariamente. É, em 5 minutos você realmente fica mais inteligente, né? Essa proposta. Hernani, cara, obrigado demais aqui pela participação no nosso Café com a DM e por nos brindar com muita cafeína. Eu gostei que você toma café sem açúcar, né? Acho que esse é o segredo. Eu tenho que tirar o açúcar do meu café aqui.
É, pra já, viu, né? Tem que tirar pra já. Toma café sem açúcar. Ele traz vários benefícios aí. Mas olha, foi um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado pela parceria. Vocês são queridos aqui dentro. A gente adora estar com vocês, adora gerar conteúdo, gerar valor para vocês e a gente ter essa troca pessoalmente nossa, né? Principalmente, então isso é muito bom. Parabéns pela história, parabéns pelo trabalho. Sou fã também da Administradores e tenho certeza que vocês ajudam muita gente aí na trajetória empreendedora, na trajetória de gestor e isso é fundamental para o nosso país. Um abraço para vocês, muito obrigado. Pessoal que quiser me acompanhar aí, a melhor maneira é conhecer o Denilson. Eu estou no LinkedIn também, no Instagram, mas assim, sigam o Denilson, conheçam o produto, que vocês vão conhecendo todos os outros. E aí vocês vão entendendo um pouquinho do que a gente gosta de fazer, como é que é o produto, como é que é tudo isso que eu contei aqui. Obrigado, Leandro, adorei, cara.
Não vai embora ainda, Hernani. Pergunta bônus, né? Em cima dessa tua despedida. The News hoje tem mais de 2 milhões de leitores, né? E aí você termina aqui o programa recomendando, ó, quer me acompanhar? Siga o The News. E eu achei isso super interessante, né? Numa época em que a gente tá vivendo, né? Assim, muita gente querendo se tornar influenciador, querendo desenvolver essa influência pessoal na internet, você tem um veículo, né? Um canal com mais de 2 milhões de pessoas, e ao invés de apontar esse canal para você, você aponta para ele mesmo. O que que também te motiva a fazer isso aqui? Pergunta bônus pra gente fechar aqui, Hernani.
Amanhã eu posso acordar cansado, eu como pessoa física. Amanhã eu posso acordar mal-humorado, amanhã eu posso acordar num lugar que não pega sinal de internet, mas o meu negócio tem que estar funcionando. Então, para quem cria negócio de audiência, pensa sempre, eu acho que essa vai ser a grande dor dos influenciadores para frente, eles estão começando a perceber isso, que é melhor você ter um business do que um negócio que dependa da sua imagem 100%, um negócio que roda sozinho. Então é por isso que eu prefiro jogar audiência para o The News, e aí de rebote essa audiência vem para mim. Mas porque eu já fui esse criador de conteúdo voraz, de diariamente aparecer nos stories e postar, responder caixinha de perguntas, e eu entendi exatamente a lógica de que é melhor ter um negócio que é impulsionado por criadores do que ser um criador e ter negócios que dependem da sua imagem todo dia. Porque a gente, né, somos humanos. Então, acho que esse é o segredo. Essa pergunta bônus foi boa, viu? Eu não costumo abrir essa... essa aí foi muito boa, viu, Leandro?
Eu também tive essa mesma postura durante a vida toda, né? A minha preocupação sempre foi em criar um negócio, né? E, bom, se vem alguma coisa pra mim, pra que fazer só a propaganda final aqui, por exemplo, lancei um livro, se tornou best-seller, aquele
melhor ilustrador
do mundo. Pô, beleza, show de bola, né? Mas...
vou pôr na minha leitura, viu? Vou pôr na minha lista.
Vou te mandar aí de presente aí.
Ah, maravilha.
Mas show de bola. Pô, Hernani, valeu demais aí, cara. Foi uma aula aqui pra gente aqui.
Obrigado
mesmo. E vamos tomar um café mais vezes, a próxima vez sem açúcar, prometo.
É isso aí. Um abraço pra você. Vamos em frente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.
Abração, Hernani. Até a próxima.
Até a próxima.
E aí, o que achou desse café com a DM de hoje? Realmente turbinado de cafeína, sem açúcar, é mais forte o negócio, aí pega mais. Hernani Ferreira Júnior, gostei demais, eu sou fã do trabalho deles, você deve acompanhar o The News. É, além de todo o conteúdo que o The News apresenta, você com certeza vai se divertir também. Você vai ler as notícias do The News com um sorriso no rosto, é assim que eu leio todas as manhãs. Galera, esse foi o nosso Café com a DM de número 340. Compartilha com seus amigos, compartilha no WhatsApp, em todos os canais, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e esse incrível case que a gente apresentou aqui hoje com Hernani Ferreira Júnior. Na semana que vem a gente se encontra com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!
Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.